Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Gringolândia, começando o seu podcast de futebol internacional aqui do GE. Chegamos à edição de número 165, fazendo aquele esquenta pro jogo mais esperado do ano, né? Final da Liga dos Campeões da Europa. Eu sou o Thiago Benevenuti e hoje a gente vai falar muito sobre esse Liverpool e Real Madrid que acontece neste sábado, dia 28, lá em Paris, às 16 horas, 4 horas da tarde. Teremos tempo real, cobertura completa aqui no GE. Lembrando antes que a gente também está no blog Gringolândia e no Twitter, na arroba GringolândiaGE. Você pode mandar sua corneta, pode sugerir tema, que a gente está sempre de olho lá nas mensagens. É, ainda pode nos ouvir nos diversos aplicativos do mercado e se inscrever, né? Colocar as notificações lá para você sempre acompanhar quando tiver um episódio novo saindo do forno. E a gente está em time grande aqui hoje, hein? Começando com Daniel Mundin. Tudo bem, Mundin? Estou na ordem alfabética dos primeiros nomes, tá? Porque a gente só chama pelo sobrenome, mas Daniel Mundin, tudo bem, cara? Ansioso para esse Liverpool Real Madrid?
Salve, Bené, salve, Natan, Lois, que falarão em seguida, todo mundo ligado aqui no Gringolândia, não tem como não estar, né? Só dar um primeiro pitaco aqui do dia, é a maior final possível no futebol atualmente, com certeza, esse Real e Liverpool.
Pois é, Jorge Natan, bem-vindo ao Gringolândia. Já começa com a polêmica, Mundinho, ou não? A camisa pesou até aqui, Natan, mas agora, do outro lado, tem time tradicional, muito tradicional, né, Natan? Bem-vindo, cara.
Pois é, sim. Obrigado, Bené. Um abraço para você, para o Mundinho, para o Rodrigo Lóis, para todo mundo que nos escuta. Se tem uma Champions que está deixando a galera anti-camisa aí, arrancando os cabelos, como o Mundinho, é essa Liga dos Campeões. Afinal, aí com dois dos maiores vencedores da competição, o Real e o Liverpool, só faltou o Milan aí, né, de repente, para compor uma semifinal. E o Real Madrid chega nessa final, não só pelo grande elenco que tem, pelo grande momento do Benzema, do Vinícius Júnior, mas sim porque ele é o grande campeão da Liga dos Campeões. E do outro lado, ele deu muito medo para os adversários. Não é à toa, Bené, que o Liverpool é o melhor time que o Real Madrid. Mas o que tem de gente botando no palpite aí que vai dar Real Madrid na final, eu acho que é por causa do negócio chamado camisa também.
Negócio chamado camisa. E claro, a gente vai falar das trajetórias, né, das campanhas. Vamos ter palpite no final, porque aí quem acertar vai poder pegar aquele corte, postar nas redes sociais. Mas imprevisível, eu acho, hein, Lois? É uma final muito difícil de palpitar, cara. Bem-vindo.
Fala, Bené. Um abraço também para o Mundinho, para o Natan, para todo mundo ligado em mais uma edição do Gringolândia, edição especial. Eu acho um jogo difícil de dar palpite, acho complicado. A gente tem circunstâncias mais perto do jogo, né? Como lesões, como os dois times chegam, acho que isso também vai pesar, o Liverpool com mais lesões. Mas como vocês já falaram, pô, é muito legal uma Champions League ser definida com dois dos maiores campeões, né? Uma rivalidade que já tem aí, sei lá, uns 40 anos, eles já se enfrentaram duas vezes em final de Champions, então muito bacana. E vamos ver, estou ansioso para essa final, de verdade.
É isso, são 19 títulos de Champions nessa final, né? São 13 do Real Madrid, um número muito absurdo, um número que acho que não veremos alguém ultrapassar, acho que a gente pode cravar, porque é muito improvável, e o Liverpool tem 6 títulos. Nessa final que o Mundinho, dá para a gente chamar de revanche, tem muito jogador que não estava naquele último encontro, né? Na decisão da Champions 17-18. Mas dá para chamar de revanche esse jogo?
Ah, eu acho que para alguns sim, né? E um deles deixou bem claro isso que é. Foi até curioso. Eu tô falando aqui sobre o Salah. Ele citou pelo menos umas 3 vezes, em 3 entrevistas diferentes, a palavra revanche, assim. Ele tá muito pilhado para essa final. E ele tem um motivo particular, porque naquela final de 18 ele deixou o jogo ainda no primeiro tempo, depois de tomar aquele ponto do Sérgio Ramos, né, e sair com o ombro machucado. Então, eu acho que para ele, sim, se tem uma figura especial em que essa final é diferente, é o Salah. Então, para ele, sim, tem esse clima de revanche. Aí agora, para os demais, assim, pensando em alguns jogadores do Liverpool, né, porque clima de revanche só existe pelo lado do Liverpool, né? Para o Real, é mais um dia, né? Mais uma final.
Ganhou a outra, né?
já ganhou a outra. E alguns jogadores do Real estavam naquela final também, mas assim, a gente pode falar aqui sobre Robertson, Van Dijk, que estava naquela final, Henderson, Salah, Mané. Assim, acho que eles podem sentir esse gosto. Uma nova derrota seria muito frustrante, sim, para esses jogadores, mas em especial para o Salah. Tenho certeza que ele vai entrar muito pilhado e, pensando numa possível derrota, para o Salah seria ainda mais frustrante na temporada, porque ele vem de duas derrotas muito, muito traumáticas, né, pela seleção. Então, acho que tem esse componente ainda. Eu falo aqui da final da Copa Africana e das eliminatórias da Copa do Mundo. Então, para o Salah, eu tenho certeza que ele quer essa vitória para poder aliviar um pouco a frustração que ele teve pela seleção.
E somado a isso, né, uma rodada final de Premier League que deixou aquele gostinho, né? Ele, quando faz o gol, ele tem aquela sensação, né? Agora na última rodada, no domingo, ele tem aquela sensação de que foi o gol do título, mas não sei se vocês viram, né? Acho que um torcedor avisa para ele que o City tinha virado o jogo. Então é aquilo, né? O cara já vem com aquele. Claro, o Liverpool, numa temporada espetacular, campeão das duas Copas, né? Foram duas Copas. Conquistar a Copa da Liga, a Copa da Inglaterra, as duas conquistadas em cima do Chelsea nos pênaltis, né? Então também foi, né? Foram aqueles jogos com aquele teor de emoção lá no alto. Nada foi fácil, né? O Liverpool fez 92 pontos. Vou até passar já a temporada de cada clube. O Liverpool fez 92 pontos no inglês, não foi campeão, né? É o sarrafo que o City do Guardiola coloca. Por outro lado, o Real Madrid fez 86 no espanhol. Não precisou mais do que isso, porque teve uma vantagem absurda para o Barcelona, que ficou 13 pontos atrás. Se o Liverpool foi bem nas Copas, né, nacionais, o Real Madrid perdeu a Copa do Rei, foi eliminado na Copa do Rei, nas quartas de final para o Bilbao. E vou passar agora também, aproveitando que eu estou aqui com a minha cola, que é sempre bem-vinda neste momento do Gringolândia, a trajetória de cada um na Champions. O Liverpool passou o carro, né, na fase de grupos, foram 18 pontos, um time que venceu todos os jogos, num grupo em que tinham times, né, relevantes, o Atlético de Madrid, o Milan e o Porto, 17 gols feitos e 6 sofridos. Pegou a Inter nas oitavas, venceu fora, né, fez uma vantagem muito boa fora de casa, administrou, perdeu o jogo da volta em casa, mas avançou. Contra o Benfica nas quartas, a mesma coisa, venceu por 3-1 fora de casa e aí o empate por 3-3 na volta em Anfield. E o Villarreal na semifinal, que o Liverpool dessa vez abriu em casa, fez 2-0, levou aquele susto, né? Porque viu o Villarreal fazer 2-0 no jogo da volta na Espanha, mas o Liverpool acabou vencendo. E aí, Jorge Nathan, a trajetória do Real Madrid. Foram 15 pontos na fase de grupos. Pasme, você que está ouvindo. A única derrota do Real Madrid na fase de grupos foi no Santiago Bernabéu contra o Sheriff da Moldávia. Mas o Real Madrid, apesar desse susto, passou em primeiro. Foram 14 gols feitos e 3 sofridos. PSG nas oitavas, né? Quem tá ouvindo já vai lembrar. Aquela reviravolta espetacular, né? Estando atrás no resultado, no 2-0, no agregado. Benzema foi lá e decidiu. Chelsea nas quartas. Dessa vez, o Real Madrid fez uma vantagem fora de casa, levou aquele susto na volta no Santiago Bernabéu, e aí teve a prorrogação para passar para a semifinal contra o Manchester City, em dois jogaços, né? O primeiro mais recheado de gols, né? 4-3. Para o City na Inglaterra, mas a volta o Rodrigo decidiu, fez os dois gols, né, e o time acabou passando também com prorrogação. E aí, Nathan, quando a gente vê essas duas campanhas, um Liverpool com menos, né, menos drama, apesar desse susto que eu mencionei contra o Villarreal, e o Real Madrid, cara, numa campanha que, se terminar com título, é uma campanha épica, né, a gente pode dizer assim, porque o Real Madrid foi dado como eliminado em determinado momento. A gente até tem aqueles lances que a gente vai lembrar, né? Que o torcedor com certeza vai lembrar para sempre, que aquela bola que o Mendy salva em cima da linha na semifinal, que ali sacramentaria a eliminação do Real Madrid. Mas o time conseguiu ir atrás, né? Virar o jogo. E aí eu deixo para você falar sobre essa camisa do Real Madrid que pesou nessa trajetória.
Cara, dá para a gente dizer que é uma final entre um time que começou a temporada como favorito, O Liverpool, por todo o trabalho do Klopp, por todo o nível que vem atingido nos últimos anos, já entra na Champions considerado como um dos times que poderia conquistar o título. Teve uma temporada conturbada no ano passado, muito por conta de problemas físicos, mas logo ele joga bem as primeiras partidas, e aí, tanto que no nosso Power Ranking aqui do Fute Inter, a gente sempre colocou o Bayern e o Liverpool ali nas duas primeiras colocações. Já o Real começa com esse tropeço diante do Sheriff, que foi uma parada meio inacreditável. Ele vai ali somando pontos, mas em nenhum momento ele figura entre os times que todo mundo botava uma ficha ali para ser campeão. Gostaria de ter feito aqui um histórico, por exemplo, de quanto esses bets da vida estavam pagando para o título do Real ao longo de cada rodada, né? Certamente estava pagando mais de 10 se bobear, lá no final da fase de grupos ou no meio da fase de grupos. Ele chegou a estar em oitavo no nosso Power Ranking aí, atrás de Manchester United, por exemplo. Já o Liverpool não, ele nadou de braçada, teve uma das melhores campanhas da fase de grupos, vence a Inter de Milão, depois sofre um pouquinho aí, talvez tenha sofrido mais mesmo contra o Villarreal, mas o Liverpool era esperado que ele tivesse aí na final. Quando chega ali nas quartas de final, todo mundo já colocava o Liverpool como possível finalista. Já o Real Madrid não, acho que ele entra sem ter favoritismo contra o PSG, ele entra talvez páreo a páreo com o Chelsea, e entra como underdog mesmo diante do Manchester City, de formas diferentes e atribuladas. Ele consegue superar esses três gigantes europeus, talvez não gigantes na tradição como o Real Madrid, mas gigantes no orçamento, certamente. Então, acho que é uma final entre um favorito e o Real Madrid, porque o Real Madrid não tem como não ser colocado como favorito em Liga dos Campeões. Mas, em termos de análise técnica, ninguém esperava lá no começo da temporada que o Real Madrid pudesse ser um finalista da Champions na frente de Manchester City, de um Bayern de Munique, carregado muito pelo desempenho, não só coletivo, que o Carlo Ancelotti tem muito mérito, mas pelo desempenho individual de alguns jogadores, principalmente Benzema e Vinícius Júnior, né? Ao longo da temporada foram os caras mais regulares, só que na campanha da Champions a gente teve o Rodrigo, que se tornou herói, o Modric aparecendo de forma decisiva, enfim, eu estava achando antes que era da Liverpool, assim, no final da semifinal, não sei, você ainda nem perguntou isso, mas já vou começar a antecipar.
Deixa pro final, não dá spoiler não, pô.
Mas tá com a carinha, amigo, vou deixar pro final então o palpite.
Não imaginamos o que você vai falar, mas lá pro final do podcast, vamos segurar o nosso ouvinte aqui até o
Beleza,
final.
Isso. Vamos fazer esse mistério de João Kleber, né, João Kleber.
Para, daqui a pouco você vai ouvir os palpites. Ô, Lois, claro, o Nathan falou que o Real Madrid não era colocado como favorito e é uma espécie de uma entidade, realmente, no futebol europeu, né? Você, quando vai jogar fora de casa, principalmente com o Real Madrid, você respeita. Eu acho que a questão do camisa pesa, eu acho que é muito por isso. Eu acho que no decorrer do jogo, talvez, eu não sou muito daquilo de que, né, camisa pesa, até porque a gente viu aí o Bayern de Munique ser eliminado para o Villarreal, né? Era muito favorito, e exemplos assim não faltam. Mas o Real Madrid, quando a gente olha agora, no decorrer da temporada, a gente foi... Vou dividir a temporada em duas. Até um determinado momento, o Salah estava despontando como o grande cara da temporada. A gente até tem as parciais nossas aqui, que esse ano não foram mensais, né? Porque, né, atropelou a temporada passada, né? Foi atropelando essas, as premiações foram entregues muito depois, né? Enfim. Mas a gente tinha lá o Salah como grande favorito, só que o Benzema, de repente, ele virou o herói do Real Madrid. Ele, acho que a gente vai concordar que é o grande favorito para ser melhor do mundo. O Nathan até escreveu um texto lá no nosso blog, inclusive vai lá no nosso blog acompanhar, que mesmo que o Real Madrid perca a Champions, né, mesmo que fosse eliminado até antes da final, o Benzema é o grande nome para essa conquista. Quando a gente olha também na votação para goleiro, o Courtois se destaca desde o começo, né, um cara que foi decisivo, pegando o pênalti do Messi nas oitavas, defesas espetaculares contra o City teve um caminhão de gols perdidos, alguns deles por muito mérito do Courtois, e mesmo que o Real passe por reformulações, eu digo assim, no sistema defensivo, a dupla de zaga não é a mesma daquele período vencedor, mas ainda tem uma espinha dorsal, um trio de meio-campistas ali, Casemiro, Kroos e Modric, um trio que está acostumado a vencer. Então, quando a gente fala que o Real, né, acabava não sendo favorito, é muito por conta dos outros, só que o time do Real é muito forte também, né, cara? Acho que não dá para a gente negar isso, apesar de ter caído de forma inesperada na Copa do Rei, um campeonato espanhol que acabou sem muita concorrência, time do Real que, claro, tem um Ancelotti no banco, pode ser tetracampeão da Champions, um cara que entende muito, multicampeão, um cara campeão de todas as cinco ligas principais da Europa. O Real também não é esse, né? Não é aquela surpresa em relação a time, né? Em relação aos caras que vencem essa camisa pesada.
Bené, acho que você tocou em alguns pontos que são fundamentais para falar sobre isso. Que, sem entrar, tá, na discussão sobre camisa pesa, eu prometo que não estou entrando nisso. Mas essa questão de camisa pesar é o reflexo do time ter uma tradição de conquistar títulos. Para você conquistar títulos, ao meu ver, você precisa ter grandes jogadores. E isso o Real Madrid tem há muito tempo, e é o caso desse elenco. Você falou do Modric, do Kroos, do Casemiro. O Real Madrid tem uma geração de jogadores que ganharam vários títulos de Liga dos Campeões pelo Real Madrid, que é uma coisa rara você ganhar a Liga dos Campeões, então ganhar várias vezes. Então, por mais que você tivesse problemas na temporada passada com o Zidane, o Ancelotti chegou, ele ajeitou a casa e é um grupo que tem vários jogadores de qualidade. Não precisa nem entrar aqui no detalhe do nível, por exemplo, do Benzema, do que ele vem jogando essa temporada. E eu concordo absolutamente com o Nathan. Acho que, independentemente do resultado, pelas atuações que o Benzema teve nesse mata-mata de Champions, ele vai levar o prêmio de melhor jogador do mundo. A não ser que aconteça um hecatombe na final, ele não fica com esse prêmio. Acho muito difícil. Vocês chegaram a comentar sobre a queda de rendimento do Salah. O Mondi pontuou muito bem, né, das decepções dele pela seleção do Egito, tanto na Copa Africana de Nações como nas eliminatórias, e eu acho que isso pesou muito. Estava dando uma olhada aqui nos números, né, do Salah antes desse período da Copa Africana e das eliminatórias. O Salah, na minha opinião, ele estava voando ali de, digamos, de agosto, né, do começo da temporada, até dezembro. Estava a nível de melhor do mundo. Só que aí, nessa virada do ano, de janeiro, que você teve muitos compromissos pelas seleções, ele começou a cair muito. Não sei se é cansaço, desânimo, questão física ou psicológica, não sei, mas a gente vê isso se reflete nos números. Nos últimos 18 jogos do Salah, ou seja, de março para cá, ele só fez 4 gols em 18 jogos, é muito pouco para o que ele vinha fazendo antes. Então você tem ali nos números que eles mostram essa queda de rendimento para um jogador que vinha sendo, pelo menos no começo da temporada ou até o meio da temporada, ele vinha sendo muito apontado como favorito, né, ao prêmio de melhor do mundo. Mas voltando a falar do Real Madrid, a gente tem muito dessa questão de, tem vários jogadores com histórico de carreira muito bom, de alto nível, e você tem também essa temporada muito marcante do Vinícius Júnior. Ele explodiu para o futebol internacional. Isso daí é inquestionável. Hoje, ele é o melhor jogador brasileiro em atividade na Europa, na minha opinião, pelo menos. Acredito que vocês concordam comigo. E essa parceria dele com o Benzema, ela foi um diferencial para o Real, tanto no Campeonato Espanhol quanto na Liga dos Campeões.
É isso. Mundinho, concorda? Eu concordo com o Lois. Acho que o Vinícius nessa temporada, até já, né, a gente sempre faz aqueles power rankings de fim de ano, né? A gente certamente vai ter o top 10 de brasileiros. Eu acho que o Vinícius é bem favorito a estar em primeiro. E lembrando que, já que a gente está falando de brasileiro, bem possível que essa Champions, essa final de Champions, bata um recorde, porque até hoje o número máximo de brasileiros numa final foi 4. E só no Real Madrid a gente pode ter 4, né? Se jogarem Militão, Casemiro, Rodrigo e Vinícius, a gente tem 4. Do lado do Liverpool, a gente tem provavelmente o Alisson, obviamente, pode acontecer, né? A gente não pode cravar antes que o recorde está quebrado, mas o Alisson, se estiver em campo, será o 5º. A gente tem o Fabinho, que é uma dúvida também, né? Por conta de lesão. Mas tem Firmino, tem o Marcelo no Real Madrid. Então, se todos jogarem, a gente pode ter 8.
Podia ter até o Thiago, né? O Thiago não entra na conta, mas...
Na conta, mas é isso. A gente poderia dobrar esse número, né? O recorde, que era 4, se todos entrarem em campo, seriam 8. Então, é muita coisa. Mas, Mundinho, o Vinícius é interessante essa temporada dele, né? É a temporada de afirmação, de ser o parceiro realmente do Benzema. Depois daquelas polêmicas, né, que a gente teve um tempo atrás, o Benzema falando sobre tocar bola, enfim. É interessante também ver brasileiro protagonista, né? Claro, ele não é o protagonista primeiro, assim, eu diria, porque o Benzema, a gente já está falando, é o melhor jogador do mundo. Mas com papel relevante. É muito legal ver um cara, né? Porque a gente espera, quando começa a temporada, que esse cara fosse o Neymar, continuaria sendo o Neymar, só que o PSG caiu nas oitavas para o próprio Real Madrid e o Vinícius assumiu esse papel de o atacante, o cara brasileiro nessa Champions.
Antes de mais nada, assim, o Lois falou, o Vini é o melhor brasileiro da Europa, e aí você transforma para o mundo, né? Melhor brasileiro, melhor jogador brasileiro em atividade, né? Sim. Não tem como ser diferente, e ele é, sim, o melhor jogador brasileiro em atividade. É uma temporada histórica dele, e é muito legal você levantar esses números de brasileiros, participações em finais, que pode até dobrar. Para essa galera que fala que não tem, que a geração brasileira é ruim, que não temos grandes jogadores, assim, o Brasil vai ser a nação mais representada na maior final possível de clubes. E isso tem se repetido. Eu acho provável, assim, que a gente que chegue a esses oito números, esses oito jogadores. O Marcelo deve ter alguns minutos, assim, especialmente se o Real estiver próximo do título. O Firmino também é um cara que, apesar de não ser titular, ele sempre entra. Mas falando especificamente sobre o Vini, ele até, a gente tá gravando nessa terça-feira, até hoje, o Benzema o colocou como top 5 do mundo, e eu não parei para pensar exatamente nessa lista, mas ele tá top 10 com certeza, top 10 com certeza. Agora, top 5 talvez, assim. É um cara que tem mais assistências no Real Madrid na temporada, e ele está com 21 gols, assim, um número que pelo Real Madrid nenhum brasileiro atingiu, só o Ronaldo Fenômeno, que é um fenômeno, que é um dos maiores da história. Então o Vini, ele é um cara, ele só não é o principal jogador do Real Madrid no momento, porque está junto com o Benzema, que faz uma temporada de bola de ouro. O Vini pode chegar lá com 21 gols e 16 assistências, se não me engano, ele pode chegar lá, assim, são números, porque a gente ficou acostumado aqui com os números de Messi, Cristiano Ronaldo, e aí quando um jogador tem só ali 21 gols, 16 assistências, aí
parece
a gente...
Parece pouco, né?
Não, mas aí... são números impressionantes, assim, demonstra como o Vini é decisivo, como o Vini... ele é o desafogo do Real Madrid, ele sempre leva perigo no ataque. O Nathan até está ajudando aqui na cola, ele é o Vini, ele é o jogador
mais, com...
é o Lois, foi mal. O Lois está ajudando aqui, que o Vini ele só tem menos minutos na Champions do que o Courtois, que jogou todos os minutos possíveis, né? O Vini tem 1.110 e o Courtois 1.140, ou seja, o Vini é um jogador essencial para esse Real Madrid, e a prova disso vai estar no seu próximo contrato, ele está perto de renovar, vai virar ali um dos grandes jogadores desse time, é um jogador geracional, assim, é um jogador que, para marcar a época nesse Real Madrid, ele provou isso, muito por conta da influência do Ancelotti e da própria evolução dele, cercado de grandes craques que sempre passam a experiência deles para esse jovem jogador. E só para encerrar, é bom também para a seleção brasileira chegar à Copa do Mundo com um outro craque além do Neymar, né? Pensando em Copa do Mundo, também é bom o Vini estar nessa fase esplendorosa que ele está.
Sem dúvida, e não vai ter um concorrente de peso, pelo menos nos próximos, né, nas próximas três temporadas. A gente, essa novela do Mbappé, eu achava muito que o Mbappé ia para o Real Madrid e poderia fazer uma concorrência maior, poderia ser, entre aspas, prejudicial para a sequência até do Rodrigo, né, que você teria um cara ali, né, de nível Benzema no seu time. O Mbappé chegaria com uma moral altíssima, mas isso não foi concretizado. E só para a gente, por hora, passar para o Liverpool, focar mais no Liverpool, você falou em relação a números de Messi e Cristiano Ronaldo. Quem tem esses números na temporada, só para a gente, né, ilustrar, é o Benzema. A gente já falou que é favoritaço a bola de ouro. 45 jogos pelo Real Madrid, 44 gols, quase um por jogo, e ainda 15 assistências. É muita coisa. É artilheiro da Champions e do Espanhol. Então, depois de um ano que a gente debateu bastante, né, que... quem seria o melhor do mundo, eu acho que está muito desenhado, né? É claro que uma final, a gente sempre imagina o Salah metendo 3 gols numa final, mas acho que nem assim, sendo justo, sendo premiando a individualidade, o Benzema está muito acima hoje. Né?
Não, é só fazer um parêntese, eu não tenho agora, mas a galera pode entrar lá naquele texto que você fez referência lá no blog do Gringolândia. O Benzema também é desses jogadores, eu elenquei lá Salah, Lewandowski e Mbappé, que de repente bateriam de frente com os números dele.
Ele foi o cara que fez mais gols decisivos. Aquele gol que Exato. Ou desempata o jogo ou empata, ou seja, muda o resultado. Isso nessa conta eu nem consigo colocar a subjetividade, que é, por exemplo, os gols que ele fez na Champions, né? Aquele gol que desafoga o time num confronto de duas partidas, enfim. Se acontecer ele não vencer o prêmio, já deixo minha opinião aqui, eu acho que vai ser muito absurdo.
Também estou contigo nessa, Natan. Daqui a pouco também, antes dos palpites, a gente vai fazer time ideal também. Estou aqui, vou botar vocês nessa enrascada. Vamos fazer um time ideal, porque teremos também o Você Escala, né, se tudo der certo. A forma nos ajudar nessa...
Os imponderáveis.
A gente vai ter o Você Escala, mas aqui a gente vai fazer o nosso daqui a pouco. Mas vamos falar um pouquinho do Liverpool, Natan, aqui. É isso, eu já falei sobre essa temporada que tinha uma expectativa de ser a temporada épica da história do Liverpool, porque há um ponto, né? Na verdade, há um ponto em alguns gols de saldo de ganhar o inglês. Ficou muito perto. O Aston Villa chegou a abrir 2-0. Contra o City, fora de casa. Então, parecia que ia acontecer. O Liverpool na final da Champions também. Dá para a gente dizer que esse Liverpool do Klopp é o maior da história já, Natan? Ou é exagero a gente falar isso?
Mas é difícil parar para analisar. Porque, assim, eu não vi os outros Liverpools, assim, sei lá, do Kenny Dalglish, essas coisas, mas... Sim. Vou botar assim que na era moderna... É o maior Liverpool e eu acho que dá para dizer que talvez seja o maior da história, porque esse time, né, recolocou o Liverpool na rota histórica dele, né? O Liverpool vinha passando muito perrengue, tanto no Campeonato Inglês até na Liga dos Campeões. Em termos nacionais, não conseguiu uma conquista desde 92, né, desde a fundação da Premier League, e em termos europeus conseguiu um título em 2005 ali muito... digamos, eu acho que também no coração, né? Enfim, na camisa, uma campanha bastante atribulada. Aquele time que acabou sendo vice-campeão mundial para o São Paulo. O Klopp colocou o Liverpool numa trilha que, assim, é difícil você imaginar que ele não vai estar. Em 2015 ele chega e ele pega um elenco, comparado ao de hoje, parece que seria o elenco C, se comparado com o time titular de hoje, assim. Tudo bem, dinheiro ajuda, ele fez as contratações, gastou, por exemplo, 80 milhões de euros no Van Dijk, mas ele foi muito pontual também, ao conseguir fazer as contratações exatamente como deveriam ser feitas. Ele, por exemplo, chegou a perder atletas como Luis Suárez, o Felipe Coutinho, a aposentadoria do Gerrard, e ele consegue criar um outro Liverpool que foi muito marcado principalmente por um trio de ataque formado aí pelo pelo Salah, o Mané e o Firmino. E o meio de
campo, igual o Benzema, né?
O Benzema. E aí ele foi montando. É curioso você pegar temporada a temporada como esse Liverpool foi ganhando forma, né? Esse Liverpool atual, por exemplo, chegou numa final de Champions lá contra o Real Madrid com uma grande falha que era no gol, né? O goleiro claramente estava muito abaixo do resto do elenco e ele traz o Alisson. O Van Dijk era um cara muito bom, mas às vezes o companheiro dele não estava à altura, alternou o Joey Gomes, o Matip, enfim. E agora o Konaté entra também, joga pra caramba. Fabinho encaixa, quando o Firmino cai um pouco de nível, ele consegue trazer o Diogo Jota, e aí já traz de novo o Luiz Dias essa temporada, enfim, isso sem contar, obviamente, toda a parte técnica, toda a parte tática que o Klopp colocou, botando, por exemplo, o Liverpool no mesmo patamar do Manchester City do Pep Guardiola, que é o melhor treinador do mundo, né? Foi duas vezes vice-campeão, ficando um ponto atrás do Guardiola, três temporadas atrás ficou com 97, o time do Guardiola com 98, agora foi 93, 92, como você já comentou, foi campeão. Então, assim, eu não vou cravar que é o maior Liverpool da história, mas talvez seja o segundo maior, e pelo menos o maior dessa era moderna, né, do século XXI, certamente, ou sei lá, dos últimos 40 anos, porque é fantástico, assim, é um time histórico, e assim, já ganhou um campeonato europeu e já está na história, mas eu acho que esse conquista aí, esse cima do Real Madrid, dentro desse esquema de revanche, aí eu acho que não tem como apagar de vez toda a trajetória que foi construída por esse elenco, com mudanças aqui, outras lá, durante o ano, mas a espinha dorsal é basicamente a mesma, né?
É isso, o que vai acontecer no sábado pode, né, ajudar a subir mais um degrau, né? É claro que o resultado, mais uma conquista de Champions, colocaria, evidentemente, esse time do Klopp ainda acima do que já é hoje, porque até quando a gente vai olhar as campanhas de vice-campeonato, né, um dado curioso, eu estava eu destrinchei quase todas as classificações de campeonato inglês para fazer o especial do Guardiola, que a gente subiu também na nossa editoria. O Klopp fez 92, 97, né? E não ganhou o inglês fazendo essas pontuações, que a gente pode até achar absurdo. Pelo Manchester United, o Ferguson não chegou a essa pontuação como campeão. Então é muito marcante, é muito relevante isso. Claro que na lista lá vai estar o City campeão, mas é um destaque. Tinha que ter ali um asterisco, ó. A pontuação do vice do time do Klopp foi uma pontuação digna de campeão nessas duas temporadas, porque realmente é um timaço. E já que o Nathan tocou nessas contratações pontuais, outro power ranking também que a gente faz todas as vezes é o de melhores contratações da temporada. E aí eu vou jogar a bomba para você, Lóis. Se a gente colocou o Vinícius no topo dos brasileiros, melhores brasileiros da temporada, o Luiz Dias, ele está na primeira posição em relação a contratações que deram certo em 21-22?
Acho que em relação... Eu tenho que lembrar agora do verão passado, que agora confesso que eu não me lembro de todas. Que eu lembro que foi uma janela muito badalada, né, pela mudança do Cristiano Ronaldo, do Messi e tudo mais.
Sim.
Mas de inverno, com certeza foi. Chegada do Luiz Dias foi impressionante, o impacto que ele teve no time do Liverpool. E enquanto o Nathan falava, eu fiquei pensando nos acertos, né, de contratação do Liverpool. E, obviamente, o dinheiro ajuda muito, porque aí você consegue ir atrás de melhores jogadores, mas o Liverpool não comete muitos erros em termos de contratação. O trabalho é muito bem feito. E na comparação com o City, obviamente o City, pelas razões que a gente já sabe, né, do apoio dos Emirados Árabes, ele tem muito mais dinheiro do que o Liverpool, não que o Liverpool seja pobre, mas os dois têm contratado muito bem peças importantes para o time, né? O City tem o Rubem Dias mais recentemente, tem, enfim, outras contratações, mas o Liverpool acertou muito nas contratações. Peças pontuais, como vocês falaram, Alisson, Van Dijk... E agora o Luiz Dias, e o colombiano, ele tá jogando demais, assim, ele tá jogando muito bem. Ele tem um estilo diferente do Firmino, ele é mais agudo, ele é mais agressivo, ele parte mais pro drible, ele arrisca chute. Não que a temporada do Firmino não é boa, tá? Na minha opinião, não é boa, mas só fazendo uma comparação do estilo. O Firmino, ele contribui mais na construção do jogo, em criação de espaço, tem um estilo diferente de jogo, e o Luiz Dias, ele é muito agressivo. E isso tem feito muita diferença, tem contribuído muito, pô, na reta final do campeonato inglês e também na Champions, ele jogou muito bem e ele fez por onde para ser titular hoje. Na minha opinião, ele é titular, né?
Só um comentário, só um parênteses aqui, Bené. Ter dinheiro não é o segredo, isso fica muito claro se você comparar o Liverpool com o seu maior rival, que é o Manchester United, né? O Manchester United tem até um orçamento maior e faz contratações duas, três a cada ano. Essa última janela, por exemplo, trouxe o Varane, o Sancho, o próprio Cristiano Ronaldo, e você vê que está aí há mais de 10 anos sem conquistar um título nacional, enfim, também Liga dos Campeões, nem se fala. Então, para você ver como é necessário usar bem o dinheiro, então, essa coisa, tendo dinheiro é fácil, não é bem assim, não.
O próprio Chelsea, Chelsea, quando trouxe o Lukaku, que era uma peça que a gente imaginava que fosse se encaixar muito bem e o Chelsea fosse ser ainda melhor do que o time que foi campeão europeu na temporada passada, mas o Lukaku não vingou.
É isso. E além de ter o dinheiro para contratar e saber os nomes, é muito importante você ter uma base montada já há muito tempo com o mesmo técnico. O Klopp, ele monta uma base ali com o que ele tinha em mãos. Acabou perdendo alguns jogadores, mas ele tem ali uma espinha dorsal bem definida e vai, como vocês falaram, pontualmente ele vai, eu preciso de alguém para essa posição. Não é que chega um salvador da pátria, nenhum desses... Acho que talvez o Van Dijk seja um cara que revolucionou ali, foi o grande zagueiro do mundo nesse período. Mas nenhum desses caras chega para ser, pô, a gente precisa desse cara urgente. Não, eles chegam para fazer o papel deles dentro de um time que já é muito bom. É o caso do Thiago Alcântara também, que veio depois de conquistar uma Champions com o Bayern de Munique. Para mim é um jogadoraço, um cara que na posição dele é um destaque. Mas o Mundim, falando desse time do Liverpool para a final... Torcedor do Liverpool certamente ficou muito apreensivo em relação aos desfalques que poderia ter, né? O Klopp, ele só confirmou um desfalque, mas aí é um cara que não é titular, provavelmente nem entraria, que é o Origi, que foi muito importante no último título, né? Naquele jogo na semifinal contra o Barcelona, ele e o Ronaldo na época foram muito importantes, fizeram acho que os quatro gols, dois de cada, né? Se eu não me engano. Mas ali na última.
O Origi fez gol na final também.
É verdade, fez gol na final. E uma final que é aquela, né? Foi até um pouco frustrante, né? A gente não espera que isso se repita. A gente quer emoção, pelo menos, nessa Champions. É, e em relação ao time do Klopp, na última rodada do inglês, o Salah começou no banco, acabou entrando no segundo tempo, porque era um cara também que estava com problemas, né? O Van Dijk ficou no banco, não entrou. O Fabinho nem foi relacionado, está com uma lesão na coxa. E o Thiago Alcântara acabou saindo mancando. O Klopp ainda tem esperança, mas disse que não é uma situação muito fácil. É uma preocupação a mais, né? Porque você perde, pô, desses dois aí, simplesmente um cara que na temporada brigou por melhor do mundo, acho que não vai ter problema para jogar, porque entrou contra o Wolverhampton, e um dos grandes zagueiros do futebol, que é o Van Dijk. O Fabinho também vem jogando muita bola. Até um embate que a gente vai ter nesse você escala, Fabinho e Casemiro, uma posição que o Brasil, assim, está muito bem servido, acho que assim como no gol, né? Acho que o primeiro volante da seleção do Tite é um negócio que não dá problema nenhum para ele, mas preocupa, né, Mundinho? É, se não tivesse time completo, por mais que o elenco seja muito qualificado, se você perde essas peças, é outro tipo de jogo, né?
É, preocupa por causa do nível de jogo que a gente está falando, né? É assim, que um jogador, se um jogador afeta o nível do time, e aí, diante do adversário como o Real Madrid, assim, realmente vai afetar muito. E é curioso acontecer isso com o Liverpool justo nessa final, nesse momento da temporada, depois de uma temporada em que o Liverpool sofreu pouco com lesões, comparado ao que foi o ano passado, né, que o Liverpool jogou quase a temporada inteira com a zaga reserva. O Thiago Alcântara pouco jogou na temporada passada e agora conseguiu se firmar tendo menos problemas de lesão. Até uma informação divulgada pela imprensa inglesa que para essa temporada o Liverpool incorporou um software assim, de previsão de lesões, e a saída do Fabinho naquele jogo já foi até um pouco indício disso, assim, porque os jogadores se poupam quando vão sentir que podem ter uma lesão mais séria. Então, assim, o Liverpool passou toda a temporada sofrendo pouco com lesões, mas o Liverpool vai fazer o número máximo de partidas possível, né, na temporada. Assim, é um número quase de um clube brasileiro, né? Estou até pegando aqui, ó, são 62 jogos até agora, vai fazer 63, assim, é um estadual de diferença, e é uma taça Guanabara de diferença para o Flamengo, para qualquer clube daqui, porque são muitos jogos para um nível europeu, e não há elenco que aguente, né? E aí chega para essa partida decisiva, pode pesar, mas assim, falando desses nomes especificamente, eu acho que, por exemplo, o Konaté e Matip jogaram várias partidas juntos e foram bem, caso o Van Dijk não entre. E aí, se o Salah não jogar, tem Luiz Dias, Diogo Jota e Mané, e talvez o Firmino, ou seja, não diria que vá afetar tanto assim, não. Acho que o principal desfalque seria, assim, o Fabinho. Se a gente fosse fazer aqui um power ranking de brasileiros da final, é Vini Júnior em primeiro e Fabinho em segundo, com certeza está jogando muito.
É isso também, eu concordo. Acho que o Fabinho, eu até coloquei, claro, a gente faz antes da final, né, até para não, né, o resultado não pegar tanto, mas eu fui fazer, até no Twitter do GE, eles pediram lá uma seleção da temporada. Eu vejo o Fabinho como um postulante a estar nessa seleção da temporada. Claro que a gente tem o Casemiro também, tem o Rodri do City, que jogou muita bola, mas eu realmente coloco o Fabinho. Em breve vocês verão o nosso power ranking de brasileiros na temporada, talvez seja o primeiro, eu não lembro se a gente já faz há muito tempo, acho que é o primeiro sem Neymar, né? Já posso dar esse pitaco aqui, porque acho
fora
que...
Fora do top 10?
Será?
Talvez, não, talvez.
Dá para a gente pensar nisso. E agora a gente já vai partir já para o nosso você escala, né? Para a gente, por posição, assim, quem tem o melhor time, como que fica. Mas eu quero agora, eu vou jogar para vocês, quem quiser responder, levanta a mão aqui, que eu estou vendo todos. Pontos fracos dessas duas equipes. Vocês enxergam o que o Real Madrid pode usar contra o Liverpool, né? De ponto fraco do time do Klopp e vice-versa. Dá para a gente apontar ponto fraco? Esse termo dá para a gente apontar para esses dois?
Dá.
Então, não, eu ia falar,
Né? Eu vou falar a defesa do Real Madrid, né? O Real Madrid. Isso foi até a opinião do Alexandre Seferin, que é presidente da UEFA, né? Ele deu a opinião lá dele sobre a final, falou que não acreditava que o Real Madrid ia chegar e que acha que a defesa do Real Madrid. É, porque ele achava que a defesa do Real Madrid era fraca. É, para ilustrar, a defesa do Real Madrid levou 50 gols nessa temporada, em 55 partidas. É um número considerável, né? 14 desses gols foram na Liga dos Campeões. E aí, se você pegar os jogos recentes, né? Levou do Manchester City nos dois jogos, acabou levando 4 gols. Do Chelsea, ele leva mais 2 gols no jogo de volta. Contra o PSG, leva um gol no jogo de volta, um gol no jogo de ida. Enfim, é muito difícil esse time não levar gols. Acho que não só pela zaga central, o Militão faz uma boa temporada, caiu um pouco de nível nos últimos jogos, mas eu considero que ele faz uma temporada, e ele fica um pouco exposto, muito pela postura do Alaba, que é um cara que sobe muito ao ataque, enfim, é um cara, digamos, meio Davi Luiz, assim, nesse sentido, né? Não estou comparando exatamente os níveis, mas estou dizendo a postura, às vezes, de subir ao ataque, e muitas vezes eu vejo o Militão correndo para todos os lados para tentar ser bombeiro. Mas, principalmente, acho que o motivo disso são as laterais. O Carvajal, por mais que seja um jogador de qualidade, tá velho, né? É um cara que não consegue a mesma regularidade física. Muitas vezes o Lucas Vasquez já jogou improvisado ali. Do lado esquerdo, o Mendy também, na minha opinião, é um lateral que não me agrada. Tudo bem que o Marcelo também não vem fazendo muito por merecer estar ali na titularidade. Mas o Mendy é um cara que eu não sinto muita confiança. Tanto que em alguns momentos o próprio Nacho foi improvisado, seja na esquerda ou na direita também. Enfim, eu não levo muita fé nessa zaga do Real Madrid. Eu acho que o fato de acreditar no Real Madrid é muito que se levar um gol aqui, o Benzema e o Vini e a galera podem resolver lá na frente fazendo 2-3. Sem contar que o Courtois salvou o Real Madrid inúmeras vezes ao longo do Campeonato Espanhol, na própria Champions, enfim, fazendo defesas difíceis. Não tem aqui o dado, mas seria um dado até interessante. Certamente é um dos times que mais leva finalizações ao seu gol desses grandes clubes aí da Liga dos Campeões. E já do outro lado, eu não vejo um ponto tão fraco no Liverpool, não. Eu considero que talvez o meio de campo, se o Thiago não jogar, eu acho que perde muito em criatividade, de repente a entrada do Henderson, né? Mas ponto fraco, assim, vamos atacar ali, vamos tentar ganhar desse jeito. Acho que para o Real Madrid está mais difícil encontrar uma saída. Já o Liverpool sabe que a zaga do Real, às vezes, deixa um pouco a desejar.
E aí, Mundinho, lembrando que o Nathan falou sobre a questão da zaga do Real Madrid, o Alaba também é um cara que, se a gente falar de possíveis desfalques, o Alaba também não é um cara que está 100% fisicamente, né? O Alaba perdeu alguns compromissos recentes, já, se eu não me engano, deixa eu até abrir aqui, isso já são 4 jogos fora do time do Real Madrid, não tem presença confirmada nesse jogo. Mas você enxerga algum ponto fraco no Liverpool ou acompanha o Nathan nessa, Mundinho?
Assim, eu concordo com o Nathan sobre o ponto fraco do Real, até essa estatística que o Nathan comentou sobre finalizações sofridas, achei um site aqui, e tem aqui que o Real só está atrás do Villarreal em número de finalizações sofridas na Champions. Sofreu 181 e o Villarreal sofreu 186. Não consegui aqui pegar em média. Mas, assim, o Real é um time muito vulnerável. Dá muitas chances ao rival. E aí, isso, contra um time como o Liverpool, pode ser decisivo. E aí, para tentar eleger um ponto fraco do Liverpool, eu diria que pode ser a transição defensiva. A recomposição defensiva para poder conter um contra-ataque do Vini em algum momento, assim, pode ser algo que afete o Liverpool, né, nessa final. Mas, realmente, assim, o Liverpool é um time mais equilibrado, assim, com grandes nomes da defesa, meio e ataque, mais do que o Real. Então, é difícil mesmo apontar um ponto fraco, assim, evidente no Liverpool.
E aí, Lois? Pode cornetar os amigos, né? Quero esse programa pegando fogo, gente.
Não tenho essa audácia, não. Não vou cornetar os meus amigos, não. Mas eu queria só complementar uma coisa que o Nathan falou, que eu achei interessante, que quando ele analisou o meio-campo do Liverpool como possível ponto fraco, caso o Thiago não jogue. E eu acho que passa um pouco por isso. Na minha opinião, o ponto fraco do Real Madrid já foi explicado tanto pelo Nathan como pelo Mundim, Mas do Liverpool é essa questão no meio-campo de possibilidades de substituição, caso o Thiago não jogue, que ele fez muita diferença nessa temporada. O Thiago jogou 25 vezes nessa temporada e só perdeu um jogo, mas isso também tem um pouco a ver com o Liverpool perder pouco, né? O Liverpool só perdeu 3 jogos nessa temporada, mas em termos de criatividade ele faz muita falta. E ao meu ver, o Real Madrid tem mais opções no banco de reserva para mudar o cenário de um jogo do que o Liverpool. Minha opinião, tá? Não precisam concordar. Eu acho que o Firmino, beleza, ele tem uma característica de mudança de jogo quando ele entra, não que ele tenha feito isso tantas vezes nessa temporada, mas eu acredito que o banco do Real Madrid tem mais opções para isso, principalmente por causa de dois nomes, o Camavinga e o Rodrigo. Eu acho que esses dois jogadores, eles, principalmente na Liga dos Campeões, quando eles foram lançados pelo Ancelotti, eles mudaram o rumo do jogo. Eu não vejo isso tanto no banco de reservas do Liverpool. Aí seria essa comparação, que não seria, na verdade, um ponto fraco do Liverpool, mas um ponto mais forte do Real Madrid.
Mas aí você já está partindo do princípio que o Rodrigo vai ser reserva.
Partindo do princípio do que aconteceu mais vezes, né? Pelo menos até agora na temporada. O Ancelotti não me cantou nada não, tá? Ele não me mandou WhatsApp ainda não.
Essa é uma discussão muito boa, cara. É porque, assim, ao mesmo tempo, eu acho que todo mundo espera que o Rodrigo seja titular por tudo que ele fez. É isso que o Lodge falou. Foram poucas vezes, né, na Champions que ele começou como titular. E tem o outro lado. Ah, ele pode ser a arma do segundo tempo ali que vai entrar botando o jogo, aquela pilha que ele tem colocado toda a partida que ele entra. Mas, enfim, segue aí, Bené.
Não, acaba com o Valverde também, né? É um cara que é muito usado pelo Ancelotti. Eu acho que o Valverde tem essa grande possibilidade de jogar, né? Eu sempre gosto de bater na tecla que a gente, cara, se a gente pega alguns anos atrás, vamos botar 3, a gente ouve esse podcast, a gente tá falando de um time que tem Eden Hazard e ele não é nem, né, o cara que não é nem citado numa temporada, em algumas temporadas do Real Madrid, né? O próprio Bale, mas o Bale, enfim, pelo Real Madrid tem sua história, inclusive no último encontro entre os times na Champions, o Bale foi muito decisivo, muito importante, inclusive para a última conquista do Real Madrid. Mas me impressiona como o Hazard é um cara que é decepcionante a trajetória dele no Real Madrid. Claro, tem tempo para melhorar, para voltar ativa, mas estamos falando de uma final com o Eden Hazard que não é nem citado. Eu resolvi citar aos 47 minutos de podcast só para fazer essa menção honrosa. E lembrar que, já que a gente está falando que o Liverpool erra pouco, quase não erra em contratações, o Real acabou errando, né? Agora, eu acho que todo mundo cometeria esse erro, né? Porque todo mundo, naquela época, gostaria de contar com o Hazard no time, mas...
Não, mas, é um cara ainda que... pode dar certo, hein?
É, pois é, mas tô...
Mas ele não errou só no Hazard, não.
De maio, meu amigo.
É. Decepcionante. O Hazard, eu acho que é o de menos aí, porque você tem Mariano Dias, que nunca teve nível para jogar no Real Madrid.
O Ioki, que custou 60 milhões de euros.
Eu digo por ser aquela unanimidade na época que chegou, né? Então,
o problema foi os 45 no Vinícius, né?
É isso.
Tem gente que reclama dos 45 no Vini.
Ó, meus amigos, chegou a hora da gente, né, votar. Eu não vou votar porque eu tô, né, como estamos em 4, eu tô apresentando. Vocês estão em 3, então não vai ter empate. Ninguém vai ficar em cima do muro. Eu acho que não vai ter empate. Se tiver empate, se alguém não quiser votar, aí eu entro. Eu sempre vou dar meu pitaco se eu tiver que cornetar o corneto. Mas vamos montar agora o time ideal envolvendo o Real Madrid, Carlo Ancelotti e o Liverpool de Jürgen Klopp nessa temporada. Aí o critério é de vocês, se vocês quiserem, né, votar no que vocês gostariam no seu time, independentemente do que fez na temporada, fique à vontade. Se vocês quiserem colocar como critério o que fez em 21, 22, também fiquem à vontade. Vamos começar, então. Vou na ordem aqui. Cada hora um vai começar. Vamos começar no gol, que tem um baita de um duelo. Mundim, temos Alisson de um lado e Courtois do outro. Dê o seu voto.
Acho que aí é difícil não votar no Courtois, né? Assim, o Alisson é um grandíssimo goleiro, já foi melhor do mundo, mas o que o Courtois tem feito é até uma amostra do que é a temporada do Real Madrid. Ele tem trabalhado bastante, o Alisson trabalha menos, mas quando trabalha, vai bem também. Só que é difícil não votar no Courtois.
E aí, Nathan?
Vou de Courtois também. Apesar de achar que o Alisson também fez uma grande temporada, acho que chega talvez em um dos grandes momentos da sua carreira, Mas o que o Courtois fez, a gente já comentou aqui, salvando o Real Madrid, vai levar meu voto.
Já ganhou o Courtois, né? Mas, Lois, é 3-0, é 2-1, define aí o placar.
Ah, é 3-0, é 3-0. Com todo respeito ao Alisson, que levou premiação lá no campeonato inglês, mas o Courtois agarrou muito, temporada inteira.
É isso, concordo. Também daria meu voto, né? Se estivesse votando, seria uma goleada do Courtois, mas muito por isso. O Alisson provavelmente vai pegar até o pódio da luva, né? Do prêmio de melhor goleiro da temporada no The Best, enfim, no Bola de Ouro. Acho que briga para isso, mas o Courtois realmente defesaça. Já citei aqui o pênalti, é muito marcante o pênalti do Messi nas oitavas de final. É importantíssimo, porque poderia ser um resultado maior do PSG, que foi melhor no jogo de ida das oitavas. Então, Courtois tem, sim, seus momentos de protagonismo nessa campanha. Agora, vou fazer das duas laterais de uma vez só. Vocês votem na dupla, o lateral direito e o lateral esquerdo. Lembrando, temos Arnold e Robertson no Liverpool e Carvajal e Mendy. Talvez, se você quiser colocar o Marcelo também, aí fica a critério, tá? Natan, começa você.
Rapaz, vou botar o Marcelo é dose.
Se fosse pela história, merecia, né?
Sabe? É, sim, sem dúvida.
Não, mas ele nem sei quantos jogos ele fez nessa Champions, fez mais de dois, mas enfim, é mais por isso. Eu sou fãzaço do Marcelo, eu acho que, inclusive.
Inclusive, pode abrir uma vantagem, né? Caso seja realmente o último ano, porque a gente já tem essa possibilidade de renovação por mais uma temporada, ele pode abrir mais uma vantagem como o maior campeão, né, da história. Ele já se isolou ganhando o espanhol como jogador com mais títulos na história do Real Madrid. E eu acho muito marcante isso, um brasileiro ter essa conquista, ter esse posto no maior clube do mundo, né? Que acho que é unanimidade que o Real Madrid é o grande clube do mundo. E a gente ter o Marcelo nesse posto é bacana demais e pode ampliar essa marca. Mas diz aí, Natan.
Cara, eu vou ficar com os dois do Liverpool, assim. Já tinha falado meio mal aqui dos laterais do Real, né? O Arnold voltou a ter uma grande temporada, né? Temporada passada não teve tão bem. Vou de Arnold e do lado esquerdo vou acabar ficando com o Robertson também, porque o Mendy não me agrada e até porque também o Mendy nem atuou em todas as partidas. Então, essa dupla de laterais do Liverpool aí continua sendo muito importante para o time do Klopp.
Sem querer já influenciar, talvez o Liverpool seja o time mais bem servido, né? Contando o equilíbrio entre as duas laterais, né? E já há muito tempo os dois jogam. Lois, seus votos.
Ah, cara, a tendência era ir junto com o Natan nisso, sabe? De botar os dois laterais do Liverpool. Vocês falaram tão bem do Marcelo que eu acho que eu vou colocar ele, só pela...
Olha aí, rapaz!
Não, brincadeira. Foi só uma maneira de homenagear o Marcelo. Pra mim, pô, um dos maiores laterais que eu vi jogar. Baita jogador. Mas tem que ir pela temporada, tem que ir pelos dois do Liverpool mesmo. E impressionante, mais uma vez, o Arnold dando assistência de todas as formas possíveis para os gols do Liverpool. Ele está com 18 assistências nessa temporada, sendo que ele é lateral direito. E lateral direito não é aquele lateral direito de dar migué, não. Ele costuma voltar bem para defender e tal. E impressionante a temporada dele.
De cruzado meio campo, né? Como tem muita gente que muito lateral que cruza.
Não, e como é craque o Arnold, né, cara? 23 anos só e já tem um currículo enorme. E a gente fica sempre imaginando o que vai ser esse jogador quando encerrar a carreira, né? Acho que tem tudo para entrar pro hall aí dos maiores da posição, sem dúvida alguma. Mundinho, já bora, tá resolvido, né?
Bora pra zaga. Bora pra zaga.
Bora pra zaga, então. Também iria de Arnold e Robertson. E aí, na zaga também, vocês montam a dupla de zaga que vocês acham mais justo aí. Não vou ser carrasco aqui. Ah, fulano joga pela direita, pela esquerda. Não, dupla de zaga, a gente tá montando um time, claro, é imaginário, então fica com vocês, opções. Temos o Van Dijk, Konaté, quiser botar o Matip também, fica à vontade. Militão, Alaba. Agora começa com você, Lois. Acho que essa aí pode dar, né, uma
discussão. Eu acho que para a zaga a gente vai ter um pouco mais de discussão. Eu vou começar pelo mais óbvio, que é o Van Dijk. Acho que o Natan e o Mundinho vão concordar comigo de colocar ele nesse time. Pela temporada que ele fez. Vamos falar só de temporada, né? Pela grande temporada que ele fez, mais uma. Só saiu machucado recentemente porque realmente não tinha como continuar em campo, porque ele joga todos os jogos do Liverpool, chuva, sol, ele está jogando. E eu vou colocar o Éder Militão. Na minha opinião, acho que o Militão merece um espaço nesse time ideal dessa final da Champions. Eu acho que ele fez uma boa temporada, teve seus momentos de oscilação, mas eu coloco ele nesse time.
E aí, Mundinho? Antes de tudo, Van Dijk já tá na de vocês dois? Já posso cravar o Van Dijk aqui, Natan e Mundinho?
Pode. Por mim, sim, tranquilo.
O Van Dijk já tá com lugar cativo. Agora a gente fica pela outra definição. E aí, Mundinho, você vai definir já um 2-0? O que você vai fazer agora?
Acho que vou, viu? Eu gosto muito do Matip, assim, o Matip até é interessante os jogos dele, ele participa também da criação, gosta de se mandar para o ataque. Essa também é uma temporada em que ele jogou mais, assim, ele era muito prejudicado por lesões, e essa temporada ele jogou mais, bem mais que o Konaté, por exemplo. E tem o Joe Gomes também, mas o Joe Gomes é a quarta opção aí no Liverpool. Mas eu vou ficar pelo Militão, pela regularidade, assim, por ser no Real Madrid, o zagueiro do Real Madrid no momento, assim, é o principal zagueiro do Real Madrid. E a gente fica, às vezes, fica com essa impressão de que o Militão está sempre se posicionando errado, mas é aquilo que o Natan falou lá atrás, ele está sempre apagando incêndio, está sempre cobrindo alguém e parece que ele está só fazendo a cobertura de alguém, mas ele está sempre presente. Então, fico de Van Dijk e Militão.
Definimos, então, Militão. E aí, resta ao Natan um gol de honra para algum outro zagueiro. Ou fechar no primeiro não, brasileiro dessa nossa lista aí.
Eu vou fechar. Mas, assim, eu acho que o Konaté teve uma temporada de destaque. Eu vou colocar o Militão porque eu gosto muito do Militão. Assim, eu acho que o crescimento dele dentro do Real Madrid, ele era ironizado, assim, tirado para pereba mesmo pela imprensa espanhola, era uma parada até meio pejorativa, essa recomposição dele, ele ter atingido um grande nível, inclusive, para mim, hoje está garantido na Copa do Mundo com a seleção, eu acho que eu vou colocá-lo como premiação, mas eu acho que o Konaté está perto dele, assim, teve uma grande Liga dos Campeões também, e o Van Dijk é meio que o concurso na posição, né?
É isso, então já fechamos ali o nosso sistema defensivo, agora para começar o meio-campo, eu vou focar primeiro num duelo brasileiro, tá? É Casimiro ou Fabinho primeiro, e aí eu quero ver. Agora eu quero ver divergência nesse podcast, depois a gente fecha o nosso meio campo. Quem começa agora é o... Me perdi agora, mas vai começar o Natan. Não, vai começar o Mundinho, que o Lóis começou agora. Mundinho, é Fabinho ou Casimiro? Me perdi na ordem aqui, mas agora sim.
Agora, hoje, atualmente, vou ressaltar, é Fabinho. Eu acho que o Fabinho fez uma temporada melhor que o Casimiro. O Casimiro tem sempre o problema de muitos cartões e de um jogo mais duro, assim, e o Fabinho é mais versátil e tá, é mais decisivo. Então, acho que o Fabinho está no meu time.
1-0 para o Fabinho. E aí, Natan, vai deixar a cilada para o Lóis? O que você vai fazer, meu amigo?
Mais uma por antecipação, vou de Fabinho, porque, assim, eu acho que o Casimiro, por exemplo, na seleção brasileira é titularzão, né? Ninguém acha que tira o Casimiro para botar o Fabinho. Mas a gente está falando de Liga dos Campeões, desempenho na temporada, e o Fabinho certamente foi dois destaques do Liverpool, não só na Champions, como na Premier League também. Inclusive, se ele não jogar, aí eu acho que passa a ser, por exemplo, talvez um ponto fraco ali para o Liverpool também, essa entrada do meio de campo, não só a questão do Thiago, mas o Fabinho ali, ele dá muita segurança, mas segurança que o Casimiro continua dando ao Real Madrid. Mas hoje em dia, eu acho que... Hoje em dia não, mas na última temporada, um pouco menos. Talvez ele tenha ficado um degrau abaixo do que apresentou nos últimos anos.
É isso, e você falou, é importante lembrar. Estamos fazendo esse raio-x baseado nos times ideais, né? No elenco completo dos dois, né? Ainda não temos os times prováveis. Não estamos usando os times prováveis para a decisão. Só para deixar isso claro, o Fabinho, infelizmente, pode ficar fora. Mas já ganhou do Casimiro... 3-0, Lóis, ou 2-1?
Não, 3-0, 3-0. Natan e o Mundi pontuaram muito bem. Ele contribui mais de diferentes formas para o jogo, né? O Fabinho tem 8 gols nessa temporada. Número muito bom para um volante, que é ali bem mais perto da defesa do que outros jogadores de meio campo. E ele recebeu bem menos cartões amarelos do que o Casimiro. Estava olhando aqui, o Casimiro recebeu 16 cartões amarelos nessa temporada e o Fabinho só 8, metade disso. Então é mais um elemento, né? Nessa comparação, eu acho que justifica bem o Fabinho tá na frente nessa nossa montagem aqui.
Então é isso, Fabinho. Mais um brasileiro. Depois a gente vai contar quem vai ter mais representantes, qual país vai ter mais representante. A gente pode mandar um abraço para Kylian Mbappé. Enfim, Jorge Natan, você começa agora. Temos aí, vamos fechar esse meio campo aí também, fica a seu critério. Temos Thiago Alcântara, Henderson, Toni Kroos, Modric, e aí, enfim, quiser botar Valverde. Fica à vontade, meu amigo. Monta a sua dupla para fechar.
Bota o Ceballos aí.
Opa!
Eita! Jones, o que você quiser fazer aí, cara?
Eu vou de Thiago e Modric. Não tem como não botar o Modric nessa seleção aí. O cara jogando muita bola essa temporada, né? É o cara que foi melhor do mundo em 2018 de forma injusta, mas não deixa de ser craque. Né? Um cracaço, sim. É desse trio histórico do Real Madrid. É quem vem tendo uma atuação no nível lá de 2015, 2016, 2017. E o Thiago foi um dos grandes jogadores do Liverpool na temporada. Vinha conseguindo ter a regularidade por conta da questão física, que sempre atrapalhou a carreira dele. Infelizmente, chega na decisão agora, em dúvida, também por um problema físico, mas grande temporada dele. Então, para mim, vão os dois completando aí junto com o Fabinho.
Mas, Mundinho, e aí?
Definições
de meio campo.
Voltou esse meio campo aí. Voltou. Daqui a pouco o Lois dá o seu veredito.
Não, pode falar, Mundinho.
Tá muito, essa seleção tá muito fácil de fazer, né? Também,
fecha em...
Muito alcoguna.
Unanimidade. Acho que é Modric e Thiago. Modric, para mim, ele faz uma temporada melhor do que a temporada que ele fez quando foi melhor do mundo. E o Thiago, essa temporada de afirmação, assim, que ele foi decisivo em vários momentos no Liverpool. Eles estão à frente para compor esse meio campo aí.
Lois, acompanha? É Thiago e Modric?
Tem que acompanhar, né, Bené? Tem que acompanhar os relatores. Mas tem uma parada que eu gosto de falar. Várias vezes que eu faço algum comentário, eu me baseio muito em dados, né, em números e tal, dos jogadores. Só que o Modric, ele não tem grandes números que chamem a atenção na temporada, tipo os números mais falados, né? Gol, assistência, esse tipo de coisa que é passes certos. Mas ele tem jogado muito. A diferença que ele faz na ditando o ritmo do Real Madrid, mudança de direção do jogo do Real Madrid, até o próprio o estilo de jogo, né, com a bola, o controle dele da bola, são coisas que, pô, são muito atrativas. Quando você vê o cara jogando, assim, falando de uma maneira bem simples, pô, esse cara tá jogando muito, e minha idade, ele já não é nenhum garoto, né? Tanto que o Rodrigo brinca que o Modric é outro pai dele, porque ele tem idade próxima ao do pai biológico do Rodrigo, e ele tem jogado muito, então é legal ver um cara dessa idade ainda jogando muito, e como o Mundinho falou, ele tem arrebentado tanto quanto na temporada que ele foi melhor do mundo, sabe? E por mais que os números não reflitam isso, ou pelo menos os números básicos, ele tem que estar nesse time. Acho que isso aí é indiscutível. E o Thiago também. O Thiago finalmente parou de ter tantas lesões no Liverpool e conseguiu se consolidar ali no meio campo. Então não tem muita discussão sobre esses dois.
É isso, fechamos o nosso meio campo. E outro que também não tem discussão, porque todos nós concordamos. Como ele é o melhor do mundo, ele vai estar nesse time. Benzema já é o nosso 9. Tá, para a gente ganhar tempo, já elogiamos muito Benzema, artilheiro da Champions. Né?
O outro que... também, não?
O cara da temporada. É isso que eu ia perguntar. Já posso colocar o outro? Pode fazer
o top joinha. O top 5 pode colocar. Pode colocar.
Mas tá falando do Salah ou Mundinho? Do Salah, né?
Não, tô falando do Salah. E aí, no outro, eu acho que tem discussão.
É. Posso colocar o Salah, Natan?
Por favor, né? Benzema e Salah aí.
Então o Salah também já está certo. Aí
Benzema de centroavante, Salah de ponta direita e aí...
E agora eu quero ver, porque temos opções, tá? A gente falou do melhor brasileiro da temporada, que é o Vinícius. Temos a melhor contratação, pelo menos da janela de inverno, né, que o Lois falou, Luiz Dias. Temos um cara que já está consagrado no Liverpool há muito tempo, que é o Mané. Tem o talismã Rodrigo. Vocês se decidam agora. Quem começa? Eu também me perdi de novo. Mas
pode tirar ninguém da zaga, não, cara, para botar.
Aquelas escalações mentirosas, né? Assim, um lateral direito, um zagueiro, um lateral esquerdo. Aí 70 atacantes. Mas vou começar agora com o Rodrigo Lois. E aí, Lois, quem fecha o nosso time?
Eu vou repetir o que eu acabei de falar. Vinícius Júnior, para mim ele tem que estar. Sem desmerecer o desempenho do Luiz Dias pelo Liverpool, não tem como não colocar o Vinícius Júnior. Tem que ser pachequista agora um pouquinho, só para colocar o Vini. Ah, cara, na minha opinião, pô, ele jogou muito nessa Champions League, jogou muito, jogou demais. Não só na Champions, mas também no Campeonato Espanhol, os jogos em que ele realmente decidiu o jogo, que ele botou a bola debaixo do braço e decidiu o jogo. Então, eu vou de Vinícius Júnior.
E aí, Mundinho, vai ter cilada pro Natan? Vai? Vamos, gente, tá tudo 3-0, cara. Vamos, né? Vamos deixar o Natan na cilada, pô.
Não, então, eu vou fazer, só para contribuir pro debate, que é para deixar o Natan na cilada, vou colocar o Mané, então, hein? Que eu acho que é até pra gente mencionar o Mané alguma vez nesse programa, que a gente não falou, falou pouco dele. É, e é um cara que eu acho que faz uma excelente temporada, também pelos desempenhos na seleção, campeão africano, bateu o Salah do Egito, do Salah nas eliminatórias, e faz a sua segunda melhor temporada em número de gols no Liverpool, tem 23 gols em 50 jogos, ele fez 26 há umas 3 temporadas atrás, então assim, ele e tem feito gols decisivos, então bota o Mané só para a gente mencionar ele aqui, que eu acho que vale.
Mundinho, vai. Você acha que a temporada do Mané foi mais equilibrada que a do Salah?
Boa pergunta, hein? Acho que isso aí vale outro gringolante. Equilibrada, sim. Regular no começo e regular para bom na segunda metade, porque a do Salah foi bola de ouro na primeira metade e ali top 20 na segunda. Então, acho que regular seria a palavra, mas melhor. Já é mais difícil. Assim, a gente lembra de atuações memoráveis do Salah, assim, fácil, naquele 5-0 contra o United. E Maná, pensar numa atuação Maná, assim, nota Maná. 10, atuação nota 10 do Mané é um pouquinho mais difícil, é só assim, boas apresentações.
E aí, Jorge? E aí, e agora? Você não vem querer botar Luiz Dias para empatar tudo, não? Que aí,
não. Rodrigo, né? Botar um Rodrigo. Se fosse uma temporada diferente aí, que não tivesse tantos bons jogadores na frente, o Rodrigo, de repente, pintaria aí, porque o cara, de fato, teve impacto direto. Mas, cara, não tem como não botar o Vini Júnior aí. O Mané, de fato, uma ótima temporada. Eu acho que é a melhor temporada na vida dele. Eu acho que briga ali pelo top 5, que o Benzema citou do Vini. Eu acho que o Mané e o Vini estão ali pau a pau. Mas eu vou colocar o Vini, que eu acho que ele foi contribuiu um pouco mais, e o Real Madrid teve jogos mais desafiantes, talvez, de que seus atacantes foram mais exigidos, um poder mental, um poder de decisão. Se a gente parar para analisar números também, o Vini tem 3 gols, 6 assistências, o Mané tem 5 gols marcados. Eu vou com o Vini também, porque se a gente não aproveitar essa oportunidade de botar o Vini na seleção da Champions, né? Vamos lá, né? Vamos dar essa moral pro garoto.
E lembrando, a seleção antes da final, né? Aquilo que eu lamento muito, inclusive, né? Que já deram prêmios aí para goleiro que falhou em final, enfim, esse tipo de coisa. Eu sou contra. Vai que o Mané é decisivo nessa final. A gente não sabe. A gente tá fazendo uma seleção até a decisão. Mas diga, Mundinho.
A gente poderia até fazer uma outra eleição pro time, assim, o 12º jogador, Rodrigo ou Luiz Dias?
Vai ficar um podcast ainda mais longo. Vou só fechar nosso time. Ficamos então com Courtois, Alexander-Arnold, Van Dijk, Militão e Robertson, Fabinho, Thiago Alcântara e Modric, Salah, Vini Júnior e Benzema. Agora fazendo por clube, né? Foram do Real Madrid, Courtois, Militão, Modric, Vini e Benzema. Então Liverpool levou a melhor por clube, 6-5. E Mbappé, veja só, por nacionalidade, o único país que tem mais de um nessa seleção, tem 3, Brasil, com Militão, Fabinho e Vini Júnior, e aí todos os outros a gente tem empate, né? Tem belga, que é o caso do Courtois, tem francês, que é o caso do Benzema, enfim, egípcio, croata, espanhol, né? O Thiago Alcântara falando da seleção que ele representa. Então o Brasil é sim protagonista, e a gente torce para que tenha 8 brasileiros nessa decisão. Caminhando para a nossa reta final, eu vou me despedir de cada um de vocês com o palpite. Vocês já falam o palpite de vocês, já dão essa cravada gostosa que a gente vai pegar o vídeo para compartilhar depois. Vamos falar coisas diferentes, pelo menos um acerta, e a gente bota como se o Gringolândia fosse o novo povo, a nova mãe de Ná, enfim. Mundinho, tamo junto. Solta o seu palpite aí e até a próxima, amigo.
Olha, eu vou de 3-2 Liverpool na prorrogação, hein?
Rapaz!
Vai ser um jogo de vários gols, assim, mais de um para cada um, e acho que vai ser bem, bem competitivo a ponto de ir para a prorrogação. Vou de 3-2 Liverpool. É isso aí, valeu todo mundo que chegou até aqui conosco nesse Gringolândia especial de Champions.
Ó, tô anotando tudo aqui, hein? Depois a gente faz uma, né? A gente faz um bem bolado, alguém paga o refri. Natan, tamo junto, amigo. Larga o seu palpite aí.
Retomando o que eu tava falando, né? Esse Real Madrid tá com uma carinha de quem vai chegar e vai ser campeão, com atuações históricas de jogadores, enfim, esse Benzema também pronto para ser melhor do mundo. Vou de Real Madrid, mas também já tava com a ideia de colocar prorrogação. Real Madrid que passou contra o PSG, contra o Chelsea, contra o Manchester City. Enfim, contra o PSG e contra o Manchester City, com a dose muito forte de emoção no fim do jogo, vou de 2-1 Real Madrid na prorrogação, vai ser 1-1 tempo normal, e aí o Real Madrid consegue o golzinho no tempo extra, amigos. Obrigado aí, Lois, Mundim, Bené e todo mundo. Mais uma temporada se encerrando, Gringolândia de Champions sempre é especial. Um abraço.
É isso, tamo junto. E aí, Lois, prorrogação também? Eu também tava com a ideia de prorrogação, tem que mudar aqui para ser mais criativo. Valeu, Lois.
Galera, eu tô na dúvida entre o tempo normal ou pênalti, mas eu vou ficar de pênalti para dar aquela emoção, dar aquela esticada no plantão, aquela emoção, né, da cobertura.
Ainda bem que eu tô de folga, hein? Ô, beleza.
Eu vou de 2-2. 2-2, não sei como é que vai ser no tempo normal, mas eu acho que vai ter esse empate para os pênaltis. E nos pênaltis, eu acho que o Liverpool vai passar, vai ganhar.
Tô anotando aqui então, hein? O palpite ousado. Eu, para falar diferente.
Já rapidinho, já prepara a pauta aí do Alisson Taffarel aí. Preparou o Alisson.
É verdade.
Os vídeos que o Taffarel passou.
Isso. Cara, eu tava com um palpite bem parecido com o do Natan, sabe? Eu acho que o Real Madrid vai coroar. Eu, assim, se eu fosse palpitar. Pensando no time, assim, com o time completo, acho que o Liverpool é uma temporada muito excelente.
Na frieza, né?
Só que, cara, um time que faz a campanha que fez, com o melhor do mundo, o desenho ali tá pro Courtois ser decisivo mais uma vez. Só que como vocês já usaram prorrogação e pênalti, eu quero ser diferente. Eu vou botar... Não, não tem isso não, Natan, você que tá só ouvindo, tá mostrando a camisa, né? Falando que é a camisa. Eu não vou entrar nessa conversinha, não. Acho que pelo time... Né, por ter jogadores experientes, por ter o melhor jogador do mundo, o melhor goleiro do mundo, mas vai ter emoção, então acho que vai ser 2-1 também para o Real, só que é no tempo normal, vai ser aquele gol no final, só para ser essa diferença aí entre a gente, tá, Natan?
Fechou, tá na boa.
Só queria dizer uma coisa aqui.
O que ia falar da camisa? A camisa do Lívio pesa também, tá, Mudinho?
Isso, eu queria falar isso. Já que eu já disse aqui várias vezes sobre essa discussão sobre camisa pesa, acho que realmente pesa, mas são outros componentes. Mas se o Liverpool, por acaso, vencer o Real Madrid com componente épico, é a camisa pesando também, porque é uma camisa pesada em Champions. O Liverpool, que é foi o último time que conseguiu vencer o Real Madrid em final. Lá em 81. Desde então, mas desde então, todos os finais que o Real Madrid chegou, venceu, ninguém conseguiu, só o Liverpool. Então, assim...
Essa final, Mundim, que foi jogada lá na França, no Parque des Princes, né? Estádio do PSG. E o Ancelotti até falou hoje que se o Liverpool quer ter a revanche aí por causa de 18, o Real Madrid quer ter a revanche por causa de 81. Então, tá na boa para todo mundo.
Mas esse ciclo aí não vai ter fim, hein?
Pois é.
É isso, ansiedade batendo na porta para essa decisão, vai ser jogaço, com certeza. A gente espera um grande jogo. Cobertura aqui no GE, você pode acompanhar a gente nas nossas matérias. O podcast Gringolândia vai estar espalhado por aí. Teremos tempo real no sábado, teremos pós-jogo no sábado também, então fique de olho, porque a nossa cobertura está bem bacana. Esse podcast tem edição do Bruno Mesquita, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Tamo junto e até a próxima.